Deus abençoe. Tenham todos bom dia. Capaz, Senhor, seja com todos. Né? Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, está no céu, de onde nos governa, de onde nos reina, de onde nos dirige, nos ensina e de onde aguardamos a tua vinda. Pai nosso, Senhor, do céu e da terra, o Senhor não se canse de nos orientar, de nos corrigir. Não se canse, Senhor Deus, de nos ajudar. De nos incentivar, estimular, para que a nossa salvação esteja sendo realizada, esteja sendo a Deus conduzida normalmente, por tua causa. Pela causa do Evangelho, pela causa da Igreja, pelo Monte Santo, Deus, para que se cumpra, Deus, toda a tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai e Senhor, meu Deus, em nome de Jesus.
Na chuva que cai, tu estás, o vento me sopra aqui, tu estás dentro de mim, tu és meu consolo, meu abrigo. Minha força, meu refúgio, tu és o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, tu és o Deus em quem confio, tu estás. Pela fé, pela fé, com os anjos te adorar. Pela fé, o céu posso mover. Pela fé, no santo lugar, eu posso entrar. E pela fé, com os anjos te adorar. Pela fé, o céu posso mover. Pela fé, no santo lugar, eu posso entrar. E pela fé, com os anjos te adorar. Tu és minha força, meu refúgio. Tu és o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Tu és o Deus em quem confio. No santo lugar eu posso entrar. E pela fé, com os anjos te adorar. Pela fé, o céu posso mover. Pela fé, no santo lugar eu posso entrar.
Amém. Podemos sentar. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Apocalipse capítulo 7. Versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Renata, pode ler, por favor?
Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos, e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: Estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
Amém. Então, ontem nós falamos sobre a importância, ontem, né, ficou bem claro, assim, a importância de nós invocarmos a Deus, de nós pedirmos ajuda para Deus, que a nossa salvação, a salvação da humanidade, a salvação do homem é Jesus Cristo. O Salvador é Jesus Cristo. Ele veio para nos salvar. Então a nossa salvação não foi para os nossos antepassados e nem será para os de amanhã, mas é para nós hoje. Salvador Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, ele continua nos salvando, continua sendo nosso Salvador. Então toda pessoa que nasce na terra, que vive na terra, precisa ser salva. Ou não é assim que você entende? Toda pessoa, nossos pais, não é só a nossa geração. Não é só nós. Não somos nós apenas os que precisam de salvação. Os que passaram também serão julgados. Se não foram julgados, serão julgados. Da mesma forma, hoje, a geração presente, que é a nossa, e amanhã também. Na verdade, todos que habitam a terra, todos que passam pela terra, precisam de salvação. E o Salvador, e a pessoa que pode nos salvar, ela continua sendo Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós falamos no Salmo 27, foi? Nós falamos lá no Salmo 27, se não me engano. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Senhor é a força da minha vida. Eu pergunto aí, ele tem sido essa força para você? Ele tem sido a sua confiança? Você realmente chama por ele, invoca-o? Tem feito isso? Aí a gente tem falado sempre aqui, pedido que as pessoas julguem cada um a si próprio, para ver se realmente você tem feito isso. Ele tem sido a a sua salvação, ele tem sido a sua salvação. Quantas vezes você precisou dele, o chamou, ele resolveu a sua questão, ele tem sido o seu salvador? Amém? Você responde. Não é? Então, aí quando nós falamos, ainda que um exército se acampe contra mim, nós estamos passando por situações, nunca, pelo menos na minha vida, eu experimentei as coisas que eu tenho passado. Né? Eu já estou na terra há algum tempo. Eu nunca passei por situações que eu tenho passado. Física, intelectual, moral, financeira, espiritual, de todo jeito. Eu tenho passado por situações que nunca passei. Ou não está acontecendo assim com você? Coisas estranhas, coisas diferentes. Talvez jovem, adolescente, ele não tem essa experiência que a gente tem, não. Principalmente os mais jovens, principalmente os adolescentes. Porque eles conhecem o mundo do agora, eles conhecem esse mundo. Então, para eles, a coisa é mais ou menos normal, ou é normal. Não é não, Rebeca? Para ela, não tem diferença nenhuma. Né? A fruta que é a manga, a jabuticaba, os troços que ela está vendo hoje é o que ela está vendo. Né? A chuva que ela está vendo hoje, ela está vendo. Ela não conheceu o milho, por exemplo, que nós conhecemos lá atrás, quando você jogava um caroço de milho no quintal, nascia um pé de milho. E você colhia o milho. Jogava um caroço. Tinha um caroço de milho no quintal, nascia um pé de milho. E você colhia o milho. Figa de milho enorme, bonita. Mas eles não conheceram isso. Né? Eles não conheceram o tempo em que é o mês de setembro, outubro. Novembro, passava o mês inteirinho chovendo, chovendo devagar, chovendo aquela chuvinha gostosa, mês inteiro, né? Tudo tranquilo, né? Chegava o mês certinho da jabuticaba, o mês certinho do caju, né? Assim, a chuva do caju, a chuva do não sei o quê, né? As coisas vinham assim. Eu ainda experimentei um mundo um pouco diferente do mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma tribulação esquisita. Nós estamos passando por uma situação esquisita. Coisa que os jovens não sabem. A Rebeca, ela conhece esse mundo aqui, a Rebeca da Rosa, né, Rebeca? Então, para ela... Agora, o que elas querem? O que elas querem? Elas querem toda mulher quer casar, arrumar sua casa, etc. Não interessa. Né? Quem nascer, o jovem, a pessoa que está nascendo, que está experimentando esse Covid, essa experiência que nós estamos tendo aí com esse vírus, para eles é uma coisa normal. Não vê isso como sendo. Tem uma menininha que a neta da Rosa, na empresa do Rio, a Rosa estava falando que ela nasceu, né? Todo mundo que ia no hospital, médico, todo mundo estava atendendo, todo mundo de máscara. Então ela foi crescendo com a máscara, e quando você tira a máscara, chora. ela chegou no mundo achando todo mundo que a pessoa existe assim, é desse jeito. A hora que ela olhar no espelho e ela não ver a máscara dela, não sei como que vai ser. Mas ela tem medo de gente sem máscara, né? Por quê? Porque ela conheceu as pessoas assim. Então, o mundo é assim. Quem é que vai pedir ajuda para Deus? Quem que está vendo essas coisas erradas? Quem que vai clamar, que vai pedir, que vai invocar o Senhor? O Senhor é a nossa salvação. Ele continua sempre sendo a nossa salvação. Ele é o nosso salvador. E os pais precisam passar para os filhos: ó, meu filho, né? Abre os olhos dos seus filhos, mostra para eles que o mundo não é isso, não. Nós já conhecemos uma terra diferente, nós já vivemos uma terra diferente. Amém? Deus fala assim: vai e abre os olhos desse povo, abre os olhos, né? Ensina para eles, abre os olhos, mostra para eles que o mundo não é isso aqui, não. E ele não vai ficar desse jeito, não. Ele vai ser transformado daqui para frente, para melhor ou para pior? Não tem jeito de ser para melhor, não. Mas é como eu estou falando, aí os pais são levados pelos filhos, não querem ver filhos sofrer, né? Os pais não querem ver filhos sofrer, então vai fazendo a vontade dos filhos, vai fazendo a vontade dos filhos, porque os pais não querem ver os filhos sofrer, passar por dificuldade. E aí vai fazendo a vontade. Qual é a vontade dele? Vontade da carne e a vontade do pensamento. O que que ela quer? Ela quer isso. E aí os pais vão fazendo a vontade dos filhos, e assim nós estamos caminhando um fim cada vez mais trágico. Concorda ou não? Os pais não fazem, não é a vontade dos filhos? E o que que os filhos querem? Os filhos querem vontade da carne e do pensamento. É casamento, encher o balai, né, de menino, e assim vai indo. Comprar, vender, etc. E os pais? Os pais ficam igual cachorro atrás, assim, né, arrumando, ajeitando, para não ter briga, para não ter confusão. Os pais ficam assim ajudando os filhos, porque não quer ver os filhos sofrer. Amém? Os pais estão aqui. E assim vai indo. No Apocalipse, capítulo 7, aí fala assim: depois destas coisas, eis uma grande, depois destas coisas olhei. Vai ter que existir um fim. Tem que existir um fim. Tudo tem fim. Tem que existir um fim. Vai chegar um momento em que a gente não suporta mais. É o fim. O ser humano, ele tem limite. Né? Faltou chuva, mas nós estamos suportando. Está faltando isso, mas nós estamos suportando. Aí vem uma pandemia, mas nós estamos suportando. Morreu não sei quanto, mas sobrou gente ainda. Está faltando isso, tá? Mas nós estamos suportando, né? A chuva não vem mais no tempo certo, mas nós estamos suportando. Aí nós vamos substituindo. Nós vamos substituindo. Se não pode isso, nós fazemos assim. Não pode assim, nós fazemos assim. Não tem cachorro em casa com gato. Nós vamos fazendo, estamos substituindo. Depois dessas coisas, que vai chegar um fim, vai chegar um momento em que você não tem mais jeito. A única solução é Deus. Vai chegar um momento em que você vai ter que olhar para cima. A igreja está sendo preparada, treinada, arrumada para esse fim. Né? Ela é o sal da terra, é a luz para o mundo. O correto, o ideal é que qualquer pessoa que chegar no nosso meio entendesse isso que nós estamos falando. Vive, procura viver o dia de hoje. O dia de hoje é assim. O dia de hoje é sem chuva, então vamos viver sem chuva. O dia de hoje é muito calor, então vamos viver com muito calor. Sabendo que o amanhã pode ser pior, e sabendo que o passado já foi. Deixando as coisas que para trás ficam, vamos tocar para frente. E sabendo que a nossa salvação é Jesus Cristo. Foi a salvação dos apóstolos, foi a salvação dos discípulos, foi a salvação do povo de Israel, foi a salvação do povo que estava lá no Egito, e é a salvação para você hoje. Você vai ficar esperando o quê? Você vai ficar esperando o quê? Eu pergunto. Você responde. Você vai ficar esperando o quê? Que o governo que vem vai resolver o problema? Que um governo dos Estados Unidos, interessante, que entra, 4 anos, passa correndo. Esse que lá saiu agora nos Estados Unidos, está saindo. Quando ele entrou, todo mundo estava naquela expectativa do que ele fosse fazer, do que ele fizesse, vai ser o anticristo, não vai ser o anticristo, etc. Tal, porque ele é doido. O que aconteceu com ele? Passou. Vai ser assim também aqui no Brasil, vai ser assim em todo mundo. E 4 anos, não passa rápido demais? Então quem tinha 20 quando Trump entrou, né? Quando ele entrou, tinha 20 anos, quando ele saiu, tinha 24. Entre esse outro aqui, tão pouquinho, a pessoa tem 28, 32, de 4 em 4. E sempre esperando que as coisas mudem. E sempre esperando que as coisas se transformem. Gente, não vai mudar, não. Vai cumprir ou não vai? Você, em sã consciência, você acredita que pode mudar as coisas? Ou seja, a chuva vai voltar ao normal? Não é? A terra vai voltar a ter, o Brasil vai voltar a ter a população que tinha em 1970, 85 milhões, 85 milhões de pessoas em 1970, hoje é. Quantos anos depois? 1970 para 2020? 50 anos. 1970, 50 anos, né? Em 50 anos aumentou aqui no Brasil, em 50 anos, aumentou 140. Aumentou 140 milhões de pessoas no Brasil em 50 anos. Faz a conta. A China tem 2 bilhões 1 bilhão e 400 milhões, 300 milhões de pessoas. 1 bi e 300 milhões. Só o quebrado dos 300 milhões é o que tem no Brasil, né? Esse povo tudo tem que comer. Ele não quer saber se a chuva está descontrolada, não quer saber se não tem. Ele não quer saber, não. Eles vão espremendo assim o que está acontecendo. Aí eu pergunto para você: você continua na ilusão de que o mundo vai melhorar? Né? Depois dessas coisas, destas que nós estamos falando, depois destas que nós estamos falando, né? Aqui, capítulo 7, no começo do capítulo 7, depois assim: depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E aí a terra cheia de gente, e não tem, não sopra um ventinho. Os anjos estavam fechando os quatro cantos da terra para não ventar. Mas calor horroroso, calor horroroso. É, a gente não toma. Aí ar condicionado. No meu tempo, lá não tinha ar condicionado, não. A gente dormia. E dormia gostoso. Né? Qual o cidadão hoje que vive sem ar condicionado? Aí os pais, os filhos não podem. Ar-condicionado em cima do filho, porque o filho não pode sofrer, né? Então, ar-condicionado para você entrar dentro do quarto do neto, né, do Rudá, você tem que botar capuz para entrar lá dentro, porque tem um calor horroroso e ninguém aguenta ficar lá dentro com o calor que tem. É, nós não tínhamos ar-condicionado, não tinha geladeira. Quem que vive hoje sem geladeira? E as coisas vão acontecendo, e parece que a gente, naquela ilusão, dormindo e vendo, e as coisas vão acontecendo, e vai melhorar, e vai melhorar, e vai melhorar. Depois, né? E foi aberto o selo, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo. Foi aberto e ninguém percebeu que o selo foi aberto. O segundo selo e ninguém viu que o selo foi aberto. Não tinha ninguém para alertar, ó, o selo foi aberto. E aconteceu. E as coisas vão se cumprindo. O Apocalipse está se cumprindo. O Apocalipse quer dizer o quê? É o Apocalipse, é o fim. Ele está se cumprindo. Veio o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo, o quinto anjo, o sexto anjo, o sétimo anjo. Todo mundo veio. Já aconteceu, já falou. Era para vir o Salvador, já veio. Era para morrer na cruz, já morreu. Era para acontecer, já aconteceu. E nós aqui, na ilusão de que vai mudar, de que não vai ser assim, do jeito que Deus falou, não. Né? Eu estava descendo no elevador ontem de manhã, descendo no elevador. Estava o senhor. Boa aparência, bem arrumadinho e tal, paradinha bem feita, novo. Estava indo, né? Ainda perguntei, vai estar de mudança, que ele tem uma punhada de mala grande. Ainda falei para ele, né? Ele falou, tá mudando? Estou mudando, estou indo para... Eu sou pastor. Eu não perguntei, né? Mas falou. Pastor da Universal. Estava indo para uma cidade. Ali, Nova Cidade. Estou indo com a missão. Aí ele foi falar para mim, sem eu perguntando. Estou indo com a missão de construir uma catedral e daqui 4 anos eleger prefeito. A missão da igreja. A missão da igreja. Construir uma catedral e eleger próximo prefeito. Né? E os selos estão sendo abertos. E as coisas estão acontecendo. E os negócios estão acontecendo. E a visão da igreja, torcida, e a visão da igreja para o outro lado. A sua também está assim? Você também tem como objetivo eleger alguém? Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Ontem o Vitor teve uma visão com essa multidão. De todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas. A Renata leu ali, ó. A Renata leu isso aqui tudo, não leu agora mesmo? Mas leu. E vocês ouviram e ficou por isso mesmo, não foi? Se não tiver quem explica, se não tiver quem abre os seus olhos, vai ficar escrito aqui. Então nós estamos explicando isso. Depois dessas coisas, depois que foram abertos os selos, o anjo viu, né, foi revelado a João, através de uma visão, uma grande multidão, trajando compridas vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Lá, todo mundo já sabe que aquele que está sentado no trono é Deus. Amém? Nós ainda estamos aqui nessa situação que nós estamos. Nós ainda estamos na ilusão de que o mundo ainda é o lugar para nós morarmos. Nós ainda temos a ilusão de que o mundo ainda pode nos oferecer tranquilidade, paz, que pode ainda nos conceder lugar para viver. Mas lá não. Lá, eles já sabem. Clamavam com grande voz: salvação, estão pedindo a Ele salvação. Salvação ao nosso Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, salva, né? Abre os nossos olhos. E todos os anjos que estavam em pé lá também, tinha misericórdia, tinha dó, pena da situação em que estava vivendo aquela multidão aqui embaixo. E todos os anjos, E um dos anciãos, versículo 13, e um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as cumpridas, versículo 13, e um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as cumpridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Né? Essa grande multidão que o Vitor viu na visão, que estava, o Vitor não está aqui, né? Que estava, que é a igreja. Essa grande multidão que está vestida de vestes brancas, é a igreja. A igreja que está na terra. Amém, gente? Na terra, em todas as nações, toda língua, todo povo na terra, tem alguém que faz parte dessa grande multidão. Se não tiver, não tem. Se tiver um, tem um. Eu espero que dentro de nós aqui tenham, sejam todos a fazer parte dessa grande multidão, trajada de vestes brancas, né? E que estão, têm consciência de viver a tribulação. Têm consciência que nós estamos vivendo a tribulação. Nós estamos passando pela tribulação. A grande tribulação que estava prevista para acontecer, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Como a dor de parto. Ela está acontecendo. Alivia, tá, vem a vacina, não vem a vacina, segunda onda, não vem a segunda onda, tal, etc. Ela está acontecendo. Né? A chuva, vamos dar um jeito na chuva, não pode comer isso, troca por aquilo. E assim, nós estamos remendando as coisas. E tudo isso tem sido para nós o quê? Uma tribulação. E uma tribulação grande. Uma tribulação grande. Esses dias o Carlinho, o mecânico, eu tinha ligado para ele, falei: eu vou levar meu carro aí para você fazer a revisão e tal, não sei o quê. Aí ele de manhã, né, ele me ligou: olha, eu passei mal demais essa noite e tal, etc. Estou indo no hospital. E aí, preocupado com o Covid. Aí já falei para ele: procura a Nayane, que ela te dá uma direção lá. E ele foi lá para o hospital cedo, então à noite. Ele foi para o hospital para tentar falar, fazer o procedimento, né? E saiu à noite. Então chegou cedo, saiu à noite. E falou para a mulher: pode ir embora, você vai embora, porque estão aqui, você não pode ficar aqui não. E ele ficou lá. Mas graças a Deus não era Covid, não. Mas pode ser que a partir de agora ele já tenha, né? Mas assim, ele estava transtornado. Um trabalhador disciplinado, pega o serviço cedo, o compromisso, entregando tudo direitinho, de repente vem um negócio desse e dá uma massacrada, porque é uma tribulação você enfrentar esses hospitais aí, essa situação. exames, hoje em dia é um corre-corre para fazer exame, tudo exame, exame. Você vai daqui dali, tem filas enormes fazendo exame, tira sangue, põe sangue, tira sangue, põe sangue. Tal, etc. Né? É uma tribulação. Aí você dá uma folgada no você, pega o outro. E assim vai indo. Amém? Nós temos que olhar, não é só do nosso povo, não é só da nossa, cara. É de um modo geral. Que eu tenho que olhar a situação da igreja. Eu tenho que olhar o povo. Eu tenho que olhar é a terra. Nós não podemos olhar só nós, não. Você pode ter certeza que se aconteceu, se o sol acontecer alguma coisa no sol, na lua, ou nas estrelas, vai afetar todo mundo, não vai? Não tem como não afetar. E o trem tá vindo lá na Europa, vai chegar até aqui. Ou então está aqui, vai chegar até lá. Mas não, dá uma aliviada, a gente não quer assar uma carne? Fala a verdade, como diz a Nasa, né, Lange? Você dá uma aliviada, a gente não quer assar uma carne? É. E respondi dele: meu senhor, tu sabes, disse-lhe ele, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as blanquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite o seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Amém. Nunca mais vai chegar esse dia. Essas pessoas que esperam em Deus e não esperam no mundo, essas pessoas que não confiam na carne, essas pessoas que sabem, têm consciência que por mais que nós passamos as coisas aqui, a nossa esperança é Deus. Por mais que nós queiramos viver bem nessa terra, a nossa esperança é Deus. Esse povo sim. Paulo fala: eu aprendi a ter e a não ter. Você não pode confiar na sua casa, na sua saúde, na sua riqueza. Você não pode confiar nesse mundo. Você não pode confiar no que você tem no banco. Você não pode confiar na mulher, nem no marido. A igreja, esse povo que espera em Deus, que realmente confia em Deus, que coloca a sua, que está todos os dias olhando para o céu: Senhor, é agora, Senhor. Que não se cansa de falar sobre isso. Nunca mais esse povo terão fome. Isso é sinal que tiveram fome. Nunca mais terão sede. É sinal que tiveram sede. É? Nem cairá sobre eles o sol. É sinal que o sol deu uma castigada. Nem calor algum. Esse calor que está levando você a ter ar-condicionado, levando você a ter que trabalhar com ar-condicionado, que está levando você não consegue de repente viver sem um ar-condicionado. Esse calor está aqui, nunca mais terão fome. É sinal que vai ter fome, ou está tendo fome. Por enquanto, ainda se dá um jeito, como eu falei, substitui. Substitui uma coisa pela outra, substitui uma coisa pela outra. E vai levando, e vai levando. Vai chegar um momento em que não tem como. A mulher foi tendo dores de parto, dores de parto, dores de parto, dores. Foi aumentando a dor, foi aumentando a dor. E chegou um momento, qual a solução? Tem que nascer. Tem que nascer, ou então mata a mulher. Tem que nascer, ou senão a criança vai matar a mulher. A criança, o nascimento da criança corresponde à volta de Cristo. A solução, a salvação é Cristo. É Cristo Jesus voltar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Amém? Pode vir no dia do meu casamento. Né, Rebeca? No dia que ora. Né? Pode vir no dia do meu casamento. Mas todo mundo quer protelar a vinda de Cristo para viver um pouco mais. Que coisa, né? Que ignorância nossa. Nós ficamos protelando a vinda de Cristo. Senhor, aguenta a mão aí. Para quê? Para a gente viver um pouco mais. E quanto mais nós atrasamos, se Deus não abreviasse o tempo, ninguém iria suportar. Mas nós, vocês concordam que nós estamos sempre resistindo, abreviando, porque nós queremos viver um pouco mais? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem calor, nem cairá sobre eles o calor, o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, o Cordeiro que está no meio, aonde? O Cordeiro que está no meio do quê? Do nosso meio. O Cordeiro está no nosso meio, vendo, participando, viu, Renata? O Cordeiro, ele está no nosso meio, sabia? Vendo, assistindo tudo, e nós, o trono de Deus é aqui no Monte Sião, a casa de Deus é aqui no Monte Sião. O tabernáculo de Deus somos nós, onde Ele habita. O Cordeiro de Deus que está no meio, o que, que Ele vai fazer? Os apacentará e os conduzirá às fontes das águas. Deus lhes enxugará os olhos, dos olhos toda lágrima. Então, meu Deus, a nossa esperança, a nossa salvação chama-se Jesus Cristo. Amém? Hebreus, capítulo 10. Rapidinho, porque está terminando. Hebreus capítulo 10. Assim. Hebreus, está assim. Versículo Vamos ler alguns versículos. Hebreus capítulo 10. Vamos ver alguns versículos. Este é o pacto que farei, versículo 16. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados, de suas iniquidades, não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Essa é a nova aliança que eu farei com ele. O pacto é a aliança que eu farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois dos dias em que Jesus sofreu na terra, padeceu na terra, ele fez essa aliança. Uma vez que você o chama por ele, não interessa a situação. Se você conseguir se aproximar de Deus através da oração, se você conseguir falar com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, através da oração, do clamor, do choro, você fica livre de todos os seus pecados. Você fica livre de toda a sua iniquidade. Ele é a nossa salvação. Amém? Esta é a aliança, esse é o pacto que eu farei com eles. Eu vou colocar na cabeça deles, na mente deles, o meu entendimento. Fala com Jesus Cristo, fala com Deus, clama em alta voz. A igreja precisa fazer isso. Tudo que nós falamos agora mesmo foi para mostrar para vocês que tudo isso que nós falamos atrapalha você fazer a sua oração. Porque você ainda acha que vai resolver, você não vai fazer essa oração. Sabe que hora que você vai fazer essa oração? É a hora que você realmente entender que Ele é a nossa salvação. Não é isso ou aquilo, não é o empreendimento que você está fazendo que vai resolver a sua situação. Não é o médico que você descobriu que vai resolver o seu problema. Não é o casamento que você pretende que vai resolver o seu problema. Sabe? Não é nada. Tudo isso faz parte da tribulação. O que vai resolver é você falar com ele, é você conversar com ele. O que vai falar é você falar com ele. Não dá tempo, não vai dar tempo de você ler mais a Bíblia, não. Não vai dar tempo de vai ter pregação mais que vai resolver seu problema, não. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Fala com ele. Conversa com Jesus. Mas como? Como que eu converso com ele? Amém? Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Fala comigo. Conversa. Nós precisamos fazer isso. Lembra de eu falar no outro dia? A hora que o fogo pegar num palito, ele vai incendiar toda a massa. A hora que ele pegar num pau, numa coisinha, numa folha, ele incendeia tudo. Alguém, a igreja, precisa fazer isso. Ou vai ser através de um, de dois ou de três. O certo é que a gente, tudo que eu falei no começo, vocês concordaram? Vocês concordaram que os pais não querem ver os filhos sofrer? Vocês concordaram que eles todos, né, eles chegaram, eles não conheceram o mundo de ontem, nem sabem o que vai ser amanhã? O que que eles querem? Eles querem ter o direito de ser feliz. Eles não querem ser feliz? Ou nós vamos seguir a cartilha do Papa? Nós vamos seguir a orientação que está vindo de lá, de Roma? Ou nós vamos crer que é Jesus Cristo a nossa salvação? Amém, gente? Qual versículo que eu estava lendo, Renata? Hã?
17.
17? Aí vem no versículo 19. Tendo, pois, ó, primeiro 18. Eu falei, onde há remissão do pecado, não há mais condenação. Se você falar com o dono das coisas, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Não é arrumar aqui, não vai resolver. Eu começo a ficar irado até. Arrumar as coisas aqui não vai resolver. Pode resolver uma semana, duas. A solução é você falar com Deus. E não vem, não adianta você falar para mim. Fala com ele para mim. Não vai resolver. Eu não posso falar com ele por você. Ninguém pode falar com ele para os outros. O filho não pode fazer isso pelo pai, nem o pai pelo filho. Todos precisam fazer isso. E onde há, se Deus te perdoar, se Deus ouvir a sua oração, aceitar a sua confissão, acabou, mano. Onde há o perdão, onde há a remissão do pecado, não tem mais condenação. Ah, mas não interessa, ele abriu os meus olhos, pegou a cama e mandou andar. Mas isso foi no sábado, não interessa. Fala com ele, porque ele mandou eu levantar e andar. Pronto. Eu falei com ele. Então, meu irmão, se você falou com Deus, tá bom. Onde há perdão, remissão do pecado, se você conseguir convencer a Deus, você conseguir falar com Deus, você conseguir, e Deus fala, segue-me, vamos embora. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não falou isso para o ladrão? Hoje mesmo você vai estar comigo. E quem pode impor? Quem pode fazer conta? Então o que que falta? Mais alto. Ir até Deus, ir até o trono, ir até o Senhor. Onde é que está esse trono? Nós falamos agora mesmo. No nosso meio. E o Vitor viu que todos os anjos, tudo, era uma multidão enorme. Mas os anjos queriam escutar o que estava acontecendo no nosso meio. Amém, meus irmãos? Versículo 19, nós não vamos ler a Bíblia agora não, né? Questão, o tempo não. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo, né? Se você tem a ousadia, você fala, não, Jesus não foi até Deus? Não foi Deus que resolveu o problema dele? Ele não foi até Deus? Esse caminho foi inaugurado por ele. Esse caminho está aberto. O que que Jesus... Ele tinha tudo para... Ele estava com a lei. Ele viveu pela lei. Mas ele viu que ele precisava falar com Deus. E o que que ele fez? Ele foi até Deus. E esse caminho ele fez, ele inaugurou para resolver o problema nosso. Ele já pensava em nós. Ele já, tem uma música que fala, ele já pensava em nós. Amém? Ele sabia que a nossa salvação ia ser Deus. A nossa salvação ia ser Deus. Fala com Deus. É isso mesmo, Senhor. É o que o irmão está falando. É isso mesmo. As coisas estão acontecendo. É isso mesmo. O que ele fala, o calor, e mais isso, e mais aquilo, e a tribulação. É isso mesmo, Senhor. Fala com ele. O caminho está aberto. Tendo, pois, ousadia para entrar, o véu foi arrancado. Ali agora, atrás do véu, onde só entrava o sumo sacerdote, qualquer um pode entrar. Falar com Deus, qualquer um pode falar com Deus. Eu só garanto uma coisa para você: se você deixar para amanhã, vai ficando cada vez mais difícil. Deus falou conosco? Não precisava de ser tão incisivo assim, estava? Deus falou com a gente? Está difícil falar com Deus? Está. Está difícil falar com Deus. Por quê? Porque a gente não tem hora. A gente não sabe como que começa. A gente não sabe se pode ser hoje ou se terça para amanhã. Está difícil. Mas está difícil, vai continuar difícil. Eu vou dar uma boa notícia para você. Vai continuar difícil. Jesus falou, faz isso enquanto é dia, porque vai chegar a noite. Será que chegou? Se você acha que é dia ainda, faz agora. Se você acha que ainda, vamos fazer logo. Porque vai chegar um momento... Amém, gente? Que bom seria se pudesse ouvir cada um de vocês dizer assim, realmente a gente fica aqui nessa ilusão, etc. Sempre querendo os pais melhorar a vida dos filhos, os filhos tudo animados, querendo prosperidade, querendo construir, querendo fazer, querendo isso, querendo aquilo. E os pais fazendo para poder amenizar a situação. Amém, gente? Não, Lucilda? Acorda, Lucilda. Amém. Deus abençoe vocês. Não vou pedir nenhuma consideração, porque tem muita gente querendo falar, né? E nós não temos muito tempo. Vamos orar, então. Vera, você quer falar alguma coisa? Dê um pouquinho. Vamos orar, né, meus irmãos? Vamos fazer isso. Vamos falar com Deus. Eu queria tanto te ouvir, perguntar o que tem no seu coração, o que você pensa. Mas infelizmente não está sendo possível. Resumindo, vamos falar, vamos buscar Deus. Vamos invocar o Senhor. Meu Deus. Amém, Jesus. Eu sei que o Senhor está no meio de nós. Nós não podemos vê-lo com os nossos olhos. Não podemos ver o trono. Não podemos ver essa grande multidão que te adora. Não podemos ver, Jesus. Os santos, os anjos, os anciãos prostrados. Não podemos ver, ó Deus, o céu te louvando. Não podemos ver, ó Deus, o grande louvor que é feito para te adorar, para te louvar. Este céu é para onde o Senhor tem preparado a sua igreja, tem aberto os olhos do seu povo, tem mostrado que é só ali. É só ali. Onde os nossos olhos, de nossos olhos não correrão mais lágrimas, e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É ali, no teu reino, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que as nossas orações comecem a incomodar o céu. Que as nossas orações comecem, Senhor Deus, a chegar no cálice onde o Senhor o tem na mão. Meu Deus, os nossos olhos, Senhor Deus, contemplem as grandezas do Senhor, a glória do Senhor. Seja assim com toda a sua casa, com toda a sua igreja, espalhada em todas as nações, um por um, como está lá o profeta Isaías. Um por um. Ninguém passa despercebido aos teus olhos. Ninguém passará despercebido aos teus olhos. Todos prestarão conta ao Senhor. Amém.
Homens e anjos, eu vi o céu estão te adorando. Trombetas gritando igual gente hosana ao nosso rei. Instrumentos tocaram em perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de corda sobre percussão. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você. Se queres mesmo adorar, é preciso saber quem é Jesus pra você vir. Eu vi seres viventes, homens e anjos, eu vi o céu te adorando. Trombetas gritando igual gente hosana ao nosso rei. Instrumentos tocavam perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de corda sobre percussão. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você, se queres mesmo adorar, é preciso saber quem é Jesus pra você. É preciso saber se pode mesmo amar e reconhecer tudo que ele fez por você. É preciso saber se pode conhecer o poder que ele tem sobre você. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, é torcendo Deus, Jesus. Representa pra você. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você. Se queres mesmo adorar, é preciso saber o que Jesus representa pra você. É preciso saber se pode mesmo amar, reconhecer tudo que ele fez por você. É preciso saber se pode mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre o povo dele. É preciso saber se pode mesmo amar você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer o poder que ele tem sobre você. É preciso saber se podes mesmo amar e reconhecer tudo que ele fez por você.
É preciso
saber
se podes ver tu amar e reconhecer
o poder que ele tem sobre você.
Abraça seu irmão espiritualmente. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde.